jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães, toda de vermelho. Tudo bem, Vera?
Toda de vermelho. Tudo bem, Patrick?
Vamos então ao Rio de Janeiro. Primeiro um salve do nosso Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa?
Beleza, vamos com tudo, minha gente.
Vamos com tudo, Marcelo Madureira. Já retornou? Retornou bem ao Rio de Janeiro, né, Madu?
Tranquilo, em paz. Vamos com tudo e mais 20 centímetros de complementação. Pode ser assim?
Bora! Ai, ai, ai. Vamos lá.
Tá bom, cada um com a sua complementação, né, minha gente?
Tô fora. Deixa eu só dar um alô, um abraço aqui,
André, pro... exagerado.
Um abraço aqui antes de irmos para as nossas manchetes ao Sargento Martins, viu, Vera, Andreas e Madu, que é um ouvinho, um sargento aposentado da Polícia Militar, que é fanzaço aqui do 3-1. Então, um abraço,
abraço
ao Sargento Martins.
Onde você o encontrou?
Alô, Patrícia. Sargento Martins.
É, aqui na Alameda Santos, numa lanchonete, diz que é fanzaço do programa.
Pronto.
Tá bom? Então um abraço pro Sargento Martins. Olha só, vamos então aos destaques, às manchetes. Hoje o programa está prometendo, olha só. Faltando 18 dias para deixar o comando da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janu aguarda a homologação do STF para usar delação de Lúcio Funaro na segunda denúncia contra Michel Temer. Aliás, enquanto o presidente viaja para a China, o Congresso corre para aprovar as mudanças na meta fiscal. Já a reforma política deve ficar mesmo pelo caminho. Outro tema também, a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, diz que escândalo das flores não comprova suspeição do marido no caso de Jacobi Barata Filho, o rei do ônibus. Nova reviravolta no caso da reserva na Amazônia. Justiça do Distrito Federal suspende decreto presidencial que extinguiu a proteção da área. Já já a participação, explicando melhor nesse imbróglio todo, o repórter Vitor Brown. Um tema que vai gerar polêmica aqui no 3-1, eu tenho certeza. A criação de um banheiro unissex na PUC de São Paulo abriu um debate intenso sobre a diversidade de gênero. E sobre essa iniciativa da PUC aqui em São Paulo? Essa é a pergunta do nosso ouvinte aqui no WhatsApp. O 3-1 quer saber hoje o seguinte: você é a favor de banheiros unissex em lugares públicos, por exemplo? Mande a sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620. Estamos em AM, em FM, por imagens, pelo Facebook, pelo YouTube e também aqui pelo site da Jovem Pan. Primeiro tema de hoje, faltando 18 dias para a mudança no comando da Procuradoria-Geral da República, a delação do doleiro Lúcio Funaro parece ter reacendido a chama nas pontas das flechas de Rodrigo Janô, como pontuou a Vera Magalhães na coluna dela hoje no Estadão. A ideia é combinar aí as delações do dono da JBS, Joesley Batista, e de Funaro, para embasar a nova denúncia contra o presidente Temer, que deve sair ainda nesta semana. Será? A Vera vai falar disso já já. Para que as revelações sejam usadas, porém Janot aguarda a homologação do acordo que está na mesa do ministro do STF, Luiz Edson Fachin. Aliás, o ministro Fachin rejeitou agora à tarde o pedido de suspeição contra Rodrigo Janot, movido pela defesa do presidente Temer. Vera, começa esse tema com você. O que você traz de novidade? O que você apurou? Vamos lá.
Então é isso, Patrick. O Janot, como sabíamos, estava meio ali macambúzio, não sabia se ainda tinha flecha, se a flecha ainda tinha ponta, e até cogitava não apresentar novas denúncias contra o presidente, depois que em 2 de agosto, no início desse mês, a Câmara rejeitou o pedido de investigação contra ele por corrupção passiva e decidiu que ele deveria ser arquivado. Então, o que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu foi a delação do Lúcio Funaro. A novidade foi essa. Ela deve embasar uma ou duas novas denúncias contra o presidente, a saber se o Temer vai, se o Janot vai fazer a denúncia em um ou dois inquéritos em que ele é investigado. Um deles é o de obstrução de justiça. Por quê? Porque Funaro também é citado por Joesley Batista como um dos casos em que ele estaria atuando para calar alguém que poderia causar potenciais problemas para o PMDB. O outro caso é o chamado quadrilhão do PMDB. É um inquérito que já estava aberto, no qual o presidente foi incluído por decisão de Janot e que foi acatada por Fachin, mas que ainda está para ser relatado pela Polícia Federal. Nos dois casos, há problemas de timing, tá? A delação do Lúcio Funaro ainda não está homologada pelo ministro Fachin e esse inquérito do quadrilhão do PMDB ainda está na PF para ser relatado. O Janot pode denunciar os réus, os investigados, antes da PF concluir o inquérito? Pode. Isso é feito em muitos casos. Mas aí denotaria ainda mais assodamento dele para fazer a denúncia contra o presidente. Então, a gente está numa questão aí de timing delicada. Eu acho que, por conta disso, pode ser que não saia esta semana a denúncia, mas uma ou duas, uma pelo menos virá, isso é certeza.
Está ansioso para falar lá o nosso Carlos Andreasa. Vai, Andreasa.
A crise deflagrada pela delação dos Batista, né, sobretudo do Joesley, decorreu fundamentalmente da acusação, né, que derivou daquela gravação clandestina feita pelo Joesley no Palácio do Jaburu, segundo a qual o Michel Temer, junto com ele, teria manobrado para calar a boca, né, com dinheiro de Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, né? É mais ou menos isso. Dali, né, tudo derivou, inclusive a primeira denúncia. Mas esse fato consistiria numa denúncia que ainda não veio, a denúncia de obstrução de justiça. Pois bem, a pergunta fundamental é a seguinte: o que o Lúcio Funaro precisa responder nessa delação? O que eu espero para acabar com essa droga, com esse chororô, para resolver o problema, para derrubar o presidente ou não, para o país poder voltar a funcionar? Filhão, é o seguinte, houve ou não houve essa tentativa de calar a boca? Foi assim ou foi assado? Porque se tivesse sido assim, você resolve o problema, a gente derruba o presidente e você vai para casa, filhão. Porque o acordo vai ser muito bom para ele, né? Ainda não homologado pelo Fachin, por quê? Porque depois da lambança da JBS, felizmente, algo de prudência voltou ao Supremo Tribunal Federal, né? É bom que seja assim. Se o Janot age assodadamente, se ele tem uma agenda, um calendário próprio que coincide, obviamente, com o fim do seu mandato, cabe ao Supremo botar os freios necessários para que as coisas ocorram num tempo republicano, que não é o do senhor Janot.
Madu.
Mas eu não tenho nenhum problema com o Rodrigo Janot, eu não tenho nenhum problema, a princípio, com ninguém. Eu só acho o seguinte, as coisas têm que ser passadas a limpo, as coisas têm que ser esclarecidas. A gente chegou a um ponto nesse país em que a gente está no meio de um processo que a gente pode ter uma leve chance de reconstruir a nossa sociedade a partir de novas bases, novos valores, né, de um sentido ético. Existe uma expectativa da sociedade sobre isso. É isso que eu acho que me preocupa, é isso que eu levo em consideração. Caso haja uma falha nesse processo, uma solução de continuidade, uma quebra, eu acho que vai haver uma grande desilusão por parte da sociedade. Eu acho que as consequências disso, para mim, são imprevisíveis. Agora, para o Brasil como um todo, o que eu vejo claramente é que aí o nosso destino, né, o destino desse país vai se transformar numa enorme república de bananas subdesenvolvida, como essas ditaduras africanas, onde os estrangeiros vão lá, pegam o que querem, a população continua vivendo à míngua, né? Os países da África subsaariana praticamente não são considerados internacionalmente do ponto de vista de diplomacia e de economia, ou seja, esse seria o nosso destino. Esse país continental, com enorme potencial natural e tal, mas com uma sociedade fraca, com instituições frágeis. Eu acho que isso é que me preocupa. Essas picuinhas pessoais, isso não me preocupa. Então, o que eu quero ver é onde isso vai. Eu acho que o dia 17 de setembro, que termina o mandato do Rodrigo Janot, para mim é um dia como outro qualquer. Eu espero, por exemplo, que a Raquel Dodge continue conduzindo esse processo e o leve a bom termo, assim como o judiciário leve a bom termo. Eu acho que essa é a expectativa do povo brasileiro. Isso que é meu interesse. Se o Rodrigo Janot não é Rodrigo Janot, se é Temer, se é Fufuca, isso aí vai passar. Esses caras vão pro lixo da história. É isso que vai acontecer.
Clara, você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar, só que a gente ainda não tem a comprovação dessa nova prudência do Supremo em analisar as delações, pelo fato de que ela foi mandada por Fachin ontem. Então pode ser que até o fim da semana ele homologue, aí seria rápido, de qualquer maneira. O que a Procuradoria-Geral da República diz? Diz que há casos de delator único, como é o caso do Bolonha Funaro, em que as homologações saíram num intervalo de 24 ou 48 horas, que há vários casos na própria Lava Jato. Com isso, eles estão demonstrando justamente essa pressa que o Andreasa se referiu, um assodamento. Eu não acho que o Fachin vai decidir isso tão rápido, principalmente porque essa é uma delação que foi e voltou, ficou encruada há muito tempo. Então, eu acho que realmente é de bom alvitre que se olhe direitinho o que ele falou, por que das outras vezes não deu certo e agora deu, que se faça um retrospecto dessa delação para ver justamente o que foi sendo ajustado e a que isso corresponde, né? A quem interessa e etc. E com relação ao tal quadrilhão do PMDB, o que o Bolonha Funaro pode dizer referente a esse atual mandato do Temer? Isso é uma outra dúvida que existe, porque esse quadrilhão diz respeito a fatos do governo Dilma I, principalmente. Então, o Temer não pode ser processado no exercício do cargo por fatos anteriores ao mandato. Então, pode ser que isso também não ajude muito. A gente tem que esperar para ver. Eu acho que a gente aqui não pode também incorrer no erro que o próprio Temer incorreu, que foi de gravar aquele vídeo preventivo sem saber o que vem nas denúncias, né? A gente pressupõe, e eu apurei algumas coisas, essa possibilidade de que uma seja por obstrução de justiça e a outra seja do quadrilhão, mas vamos ver o que vem de fato para embasar, né? Se for pífio, eu acho que vai ser mais fácil de ser arquivado. Se não, vai dar mais um trabalhinho para o governo. Diga lá, Andreasa.
A gente tem a apuração possível e o histórico, né? O histórico da atuação relativa ao presidente da República, do Janot, da Procuradoria-Geral da República, é de assodamento. E considerando toda a força política e o apoio de vários setores que ele havia quando da formulação da primeira denúncia, e no final das contas, tendo apresentado a denúncia que apresentou, inepta, né? Pessimamente escrita, inepta, uma denúncia de torcedor. Qualquer um poderia fazer, qualquer petista poderia fazer a denúncia que o Janot fez. Então agora, depois da derrota que o Janot sofreu, porque a recusa da denúncia na Câmara foi uma derrota para o Janot, uma vez que ele próprio politiza a questão. A gente projeta que a segunda denúncia, é claro, é uma especulação, dificilmente será melhor que aquela. Não vejo como possa ser melhor. Ficarei surpreso se vier. Como ela pode ser melhor? Se a delação do Lúcio Funaro trouxer, de fato, fatos novos, né? O fato novo é o grande eleitor nessa história. Aí eu pego um gancho da fala da Vera. precisa ser estudado o percurso, as indas e vindas, as truncadas e as trucagens que envolveram a negociação até que o Funaro falasse. Eu não me lembro, talvez só do Eduardo Cunha, mas do Eduardo Cunha não funciona, não existe ainda. Né? A do Funaro existe, está para ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. As idas e vindas, pelo menos como foi noticiado, próximo de ser fechado, volta, não vem. Quer dizer, que tipo de negociação, o que foi dado como condicionante para que essa delação saísse? Isso são questões muito importantes. E aí, eu falei em imprudência do Supremo, Vera, e você tem toda a razão, não dá para falar em imprudência em condições normais de uma homologação. De um documento para homologação remetido ontem. Só que considerando o tempo com que esses processos têm corrido, 24 horas já significa prudência. Entende? Porque as coisas têm sido feitas num tempo que não me parece ser suficientemente capazes de curtida, né? De exposição ao sol. Então vamos ver. Eu nesse caso me parece de fato uma torcida. Devo admitir. Para que aquele debate que houve no Supremo sobre de que maneira o Superior Tribunal Federal poderia intervir nas delações premiadas, que não mudou nada, mas tantas questões foram colocadas ali que talvez daquilo ali, embora sem resultados práticos, o debate tenha resultado em algum tipo de prudência. É preciso ter prudência quando se trata de delação premiada e de se denunciar qualquer um, sobretudo o Presidente da República. Não dá para ser na canelada. Na segunda-feira, a Vera fez aqui uma fala, nesse programa, uma fala memorável sobre a paralisação do país, sobre os riscos que nós temos de paralisar o Brasil com ações despropositadas, com ações perigosas, com ações de risco. Não é assim que se faz uma república.
Bom, vamos seguir adiante, gente. Vamos falar do Congresso agora, das votações. Vamos ver como é que está o nosso fufuca lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Olha só, enquanto isso aqui no Brasil, o Congresso segue agitado com a discussão de temas importantes e polêmicos. Nesta quarta-feira, o líder do governo na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, admitiu que a falta de acordo pode inviabilizar a aprovação da reforma política. Segundo ele, partidos começaram a mostrar resistência à proposta que prevê o fim das coligações e institui uma cláusula de barreira. Já a votação da meta fiscal tem causado pressa, né? Na noite desta terça, a comissão mista de orçamento aprovou a revisão da meta que prevê um déficit aí de 159 bilhões de reais. Aliás, foi uma confusão danada ontem nessa votação. E o objetivo é que o texto seja aprovado, viu, Vera, ainda hoje no plenário do Congresso Nacional. Será?
Será? Duvido. Tá tudo muito confuso. Vamos ver, eu duvido um pouco que essa aprovação saia agora, tão rápido. E também está havendo ali alguns ruídos em relação a outros assuntos. Então, por conta disso, eu acho que a coisa não vai ser tão rápida não, Patrick.
O que você acha, Andreasa?
Então, vocês vejam, né? Na semana passada, nós discutimos aqui a possibilidade de que o principal dessa reforma política, que não é reforma política, né, um puxadinho oportunista, seria a mudança do sistema eleitoral para o distritão ou para o tal distritão misto, essas excrescências, né? E, o mais importante para eles políticos, o financiamento da campanha, com a proposta de financiamento público. Nós tratamos aqui da dificuldade em fazer avançar isso, sobretudo o sistema, tá? Porque eu continuo achando que eles vão encaixar, não tenho dúvida disso, pode ter uma cortina de fumaça aí, mas que eles vão encaixar no último minuto alguma modalidade de financiamento eleitoral, financiamento público de eleição. Mas até então, a gente estava falando sobre esses pontos. Havia uma espécie de acordo, pelo menos parecia, em torno das outras questões, das questões que eles consideram menores. Por exemplo, o veto à coligação em eleição proporcional, né, em eleição para o Congresso. A cláusula de barreira, isso parecia pacificado. Nós falamos até da Sheridan, né, a deputada Sheridan, que é a relatora. E agora isso também subiu no telhado. O que isso quer dizer, objetivamente? Que nós temos um Congresso absolutamente incapaz de resolver os seus próprios problemas, né? Mesmo que não tenham sido problemas criados por eles mesmos. Esses são problemas criados pelo Supremo. como eu já falei aqui, mas que dizem respeito, inclusive, menos à eleição do que ao modo como eles próprios vão disputar as eleições e vão se reeleger, porque é isso que está em questão. Vocês viram que esses caras, que são especialistas em legislar em causa própria, estão batendo a cabeça de tal forma que não conseguem nem mesmo legislar mais em causa própria. Isso é uma coisa. Qual é a consequência disso? A consequência é que caminhamos para, mais uma vez, corrermos o risco de questões eleitorais para 2018 sejam resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE. Mais uma vez, questões fundamentalmente legislativas namoram a possibilidade de serem decididas pelo Judiciário, o que é, mais uma vez, um sinal de que as instituições não funcionam nessa bagaça.
Você concorda, Amadu?
Eu vejo, como sempre, a questão sobre um outro aspecto. Eu interpreto esse engruvinhamento aí, esse encavalamento da marcha no Congresso, na Câmara, principalmente, das reformas, principalmente da reforma política, com a percepção que finalmente os nossos deputados tiveram sobre o posicionamento da opinião pública, da sociedade. Eles se perceberam, né, que estavam legislando em causa própria, uma série de coisas que eles querem e precisam fazer para garantir, como diz o Andreasa, a permanência do establishment, não são tão triviais assim de se fazer, já não se consegue fazer alguma delas. Aí, por isso que a gente está nesse impasse. Hoje a Câmara, o Congresso, o Parlamento, vive um impasse. Um impasse por quê? Porque finalmente eles se deram conta do movimento surdo, que talvez não venha das ruas, venha das plataformas, né, das mídias sociais, dos jornais, das TVs, das rádios, das conversas de elevador, de consultório de dentista, no táxi, no ônibus, nas ruas, é o que se comenta. Hoje, talvez, a nossa classe política tenha se dado conta do seu isolamento. Então, a minha visão é um pouco distinta, porque eu vejo isso assim, até com um rasgo de esperança, com uma certa, assim, alvíceras. Eles se deram conta. E, por se darem conta, eles estão imóveis, porque eles viram que o que eles querem e achavam que iam fazer, não vão conseguir fazer. No entanto, existem várias... Você tem que legislar, o país tem que caminhar, né? O Congresso tem que funcionar. É, e não funcionar em função dos seus próprios interesses, tem que funcionar na direção dos anseios da sociedade. Mas isso eles também não sabem fazer. Então,
concordo.
É isso que a gente está vivendo hoje.
Concordo, né? Um pouco
hoje
com o Madu.
Hoje a grande questão, só para concluir...
Desculpa, Madu.
É o que vai acontecer em 2018, entendeu? Essa que é a questão. Eu gosto de ver as coisas de longe, eu sou engenheiro de produção. Eu não me ocupo de minúcias.
Concordo um pouco com o Madu. Antes, quando eu falei, era da dificuldade de votar a meta fiscal no meio dessa conturbação provocada justamente pela reforma política. Eu acho que boa parte dessa incapacidade do Congresso de legislar nesse caso, a que o Andreas se referiu, se deve mesmo ao que o Madureira está falando. Eles estão encontrando uma reação muito forte da sociedade e sabem que vão precisar prestar contas no ano que vem de alguma maneira. Então, isso está realmente causando um problema. Isso é uma das razões. Outra é que os partidos não concordam entre si nas fórmulas apresentadas e aí se dá aquela coisa da inércia, né? Um empurra para um lado, outro empurra para o outro e não se sai do lugar. Eu acho que é provável que se tenha uma eleição com as mesmas regras da última. E nisso o Agnaldo Ribeiro tem razão. É provável que não se consiga aprovar nada, mesmo em termos de financiamento, e aí se tenha uma campanha realmente franciscana. Vamos acompanhar, eles podem fazer tudo até o último momento, é claro, estão tentando desatar esse nó, mas a dificuldade realmente está muito grande.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
E ontem a Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro insistiu no pedido de suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para atuar nos processos envolvendo Jacó Barata Filho, o rei do ônibus. Os procuradores descobriram que no dia 23 de novembro de 2015, Barata Filho enviou flores ao casal Gilmar e Guiomar Mendes, no valor de R$ 200, o que demonstraria a relação de intimidade, segundo os procuradores, entre o ministro e o empresário. Nesta quarta-feira, a mulher de Gilmar Mendes disse que o escândalo das flores é uma grande associação de fatos ridículos e não comprova proximidade entre o investigado e o ministro. O que você acha, Marcelo Madureira?
Olha, a senhora Gilmar Mendes tem todo o direito de, evidente, ter sua opinião. Mas, para mim, isso foi o batom na cueca, né? Você mandar flores só pode ser em agradecimento. Quando você manda flores de agradecimento de alguma coisa, de um favor que foi prestado. Né? Foi uma troca de favores. Esse foi o recibo, foi a assinatura. Eu não tenho a menor dúvida, esse é um constrangimento inacreditável. Isso só corrobora o que todo mundo já sabe. Só o ministro Gilmar Mendes e sua digníssima e amantíssima esposa, a dona sei lá quem, que no meu corpo agora
não
sei quem ela trabalha lá no escritório do... Guiomar, olha que beleza de nome, a Guiomar. Pois é, dona Guiomar. A senhora gosta de receber flores, as mulheres gostam, evidentemente, mas existem circunstâncias. Não imagino que Jacó Barata esteja dando em cima da senhora, né? Mesmo porque ele sendo amigo, né, ele não teria coragem de cornear, né, o ministro Gilmar Mendes, que é o homem bem sudo e vingativo, não,
mas,
imagine.
Mas peraí.
Você cornear o ministro do Supremo. Peraí, deixa eu acabando aqui meu comentário.
Não, é só porque tem uma coisa, você falou em agradecimento, eu só queria apontar um negócio. As flores foram mandadas em novembro de 2015. Elas não se referem à soltura do Jacó Barata, então não tem agradecimento possível nesse caso.
É, foi em 2015, né, Madu? Em novembro de 2015.
Sim, mas de qualquer forma... É, de qualquer forma, tá bom, mas isso não invalida meu raciocínio. Se ele mandou flores para a mulher do cara, é em agradecimento de alguma coisa que ela possa dar, ter dado para ele, feito algum favor. Não quero fazer ilações aqui, como já disse, de caráter, digamos assim, maldoso, né? Mas eu digo que é perigoso você cornear o ministro Supremo. Então, imagina, e acredito piamente no caráter impoluto da dona Guiomar. Então, isso só pode caracterizar uma relação forte de amizade, né? Não foi um maço de chuchu, não foi uma corbelha de pepinos, não foi uma coroa de abacaxis, né? Então, só fechando meu raciocínio, isso só corrobora a forte ligação existente entre os Mendes e os Barata. Apesar de terem sobrenomes diferentes, são da mesma espécie de inseto. Né?
As flores dizem muita coisa, Vera, você acha, nesse caso?
Eu acho que as flores dizem sobre a intimidade, mas só lembrando que as flores foram para o casal, não foram só para a mulher. Então, a gente pode dispensar a alusão eventualmente sexual. Aí,
mas ele estava propondo, então, um homenagem a Troá, é isso?
Não, acho que ele estava agradecendo uma relação de amizade realmente e que por si só justifica o impedimento do Gilmar. Portanto, eu não acho, como disse a mulher dele, Guiomar, que há uma associação de fatos esdrúxulos, de fatos ridículos. São fatos importantes e relevantes. O fato dele ter sido padrinho de casamento da filha do Barata é relevante. Essas flores são relevantes. Tudo isso mostra uma relação de amizade anterior à investigação do fato. Portanto, duradoura, né? Ela vem aí de vários anos. E ela, por si só, deveria ensejar o impedimento do ministro, que ele se autodesignasse suspeito, impedido para julgar esse caso. Isso não é... não são fatos ridículos, são fatos importantes, é importante na conduta de um magistrado, tanto que agora o ministro pode passar pelo constrangimento de ter pela primeira vez um pedido de suspeição julgado, votado pelo plenário. Isso é inédito, isso não é trivial e isso mostra que o caso é sim grave, não é ridículo.
O que você acha, o André Azar?
Eu acho que está tudo de saco cheio desse assunto já, Patrick Santos. Olha... Uma pessoa na posição do Gilmar Mendes, querida pelo Brasil ou odiada pelo Brasil, como é o caso dele, recebe em casa e no gabinete uma quantidade extraordinária de agrados sem parar todos os dias, coisas muito maiores do que flores. Às vezes nem sabe que recebeu, nem toma conhecimento, nem chega a receber. É assim na vida prática, sabe?
Objetivamente, o Gilmar, por outros motivos, porque conhece, tem relação pessoal, foi padrinho de casamento da filha ou do filho do cara, não poderia ter julgado esse caso, tinha que ter se julgado impedido e ponto final. Acabou, sabe? Esses desdobramentos estão chatos. A senhora Guiomar, a senhora Mendes, na sua intervenção, bem sem paciência, estou em Bucareste, estão enchendo o meu saco e tal, falou uma frase sensacional. Ela disse que nunca viu nada igual em Brasília. Eu não sei em que Brasília ela vive, né? Para considerar que esse caso dela seja algo relevante, grave, para que não haja precedente ou coisa parecida em Brasília. Francamente, eu queria pedir para o Reginaldo, para o pessoal aí, para que achasse uma música gravada pelo Zeca Pagodinho, de autoria do Ney Lopes, que chama Guiomar, que diz assim: Guiomar, Guiomar, nunca mais eu soube dela, Deus a tem em bom lugar, Guiomar.
Já achou aí, Reginaldo? Já?
Pô.
Então vai, coloca aí.
A voz, perfeita de Carlos Andreas, hein? Uma nova faceta, hein?
É, pois é. Também.
Você viu a afinação?
E dos bons. Dos bons.
Guiomar, nunca mais eu soube dela.
Olha aí.
Deus a tem em bom lugar.
Foi rápido o nosso Reginaldo, hein? Ô, Madu, você queria complementar alguma uma coisa antes da gente virar a nossa página? Vai lá.
Não. Só para agora um novo ângulo, nova faceta de Carlos Andreasa, o homem múltiplo, que é um cantor, falando sério, de responsa. Pô, vamos gravar um
disco.
Muito obrigado.
Bom, gente, vamos virar a nossa página. Outro assunto polêmico, a notícia que saiu também agora à tarde, né? Sobre a Reserva Nacional de Cobre e Associados, ganhou um novo capítulo hoje, né? Uma liminar decretada pela Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu imediatamente todo e qualquer ato administrativo que busque, né, extinguir a reserva. Mas vamos tentar entender um pouquinho, falar sobre essa polêmica toda. Aliás, a gente discutiu isso na semana passada. Quem traz a questão para a gente é o repórter Vitor Brown. Fala, Vitor.
Olá, Patrick e pessoal do 3 em 1. A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu nesta quarta-feira, por meio de uma liminar, o decreto que iria extinguir essa reserva na Amazônia. A decisão foi do juiz federal Rolando Spagnolo. Ele alega que possíveis alterações no uso dos recursos naturais só podem ser realizadas em forma de lei. Toda a confusão começou na quarta-feira da semana passada, quando o governo publicou o decreto que acabaria com essa área de proteção ambiental e autorizaria a exploração mineral na região. A reserva tem mais de 4 milhões de hectares, fica na divisa entre os estados do Amapá e do Pará e é muito cobiçada por causa da presença de minerais como ouro, ferro e manganês. Como vocês falaram aqui, a decisão desencadeou uma série de protestos de artistas. Caetano Veloso, Anitta, Ivete Sangalo, Gisele Bündchen, Luciano Huck, Cauã Raymond, Marina Rui Barbosa são algumas das celebridades que vieram a público e que criticaram essa medida. A péssima repercussão fez o governo rever a decisão. Na segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, anunciou a edição de um novo decreto que anula o anterior, mas que mantém ainda a extinção da reserva. O texto apenas detalha as regras para a exploração mineral na região, o que, segundo o governo, vai ajudar a controlar as atividades e oferece mais proteção às populações indígenas que vivem por ali. Após a suspensão desse decreto, a Advocacia Geral da União já informou que vai recorrer da decisão. E aí, pessoal, será que essa mobilização dos artistas foi positiva ou vocês acham que o governo não pode ficar refém da repercussão popular? Um abraço para vocês.
O que você acha, Vera?
É o seguinte, esse caso é um caso de erros em série do governo. Erro de comunicação, porque não soube explicar do que se tratava esse decreto. Erro de cálculo mesmo, porque é lógico que uma questão na Amazônia é uma questão sensível e deve ser discutida e explicada, até mesmo a própria base, antes de se fazer um decreto assim na base da, né, na base da canetada. E erro também na repercussão, porque não é exatamente... disso que se trata, isso que os artistas estão falando, como se fosse se abrir agora uma clareira na Amazônia para explorar minérios num lugar totalmente preservado. Este lugar era uma reserva originalmente de cobre, nunca se achou cobre ali, mas há ouro e ele já está sendo explorado de forma ilegal, já há desmatamento, já há conflitos na região. O que o governo diz é que o decreto tenta regulamentar a exploração na região e fazer com que ela seja ordenada, com que o poder público obtenha ali dividendos, royalties dessa exploração, que ela seja reverta em benefícios para o Estado. A verdade está no meio. É claro que você, ao regulamentar uma reserva, você vai atrair mais gente para lá, você pode aumentar o potencial de desgaste da área, de exploração realmente. Então, eu acho que isso não deveria nunca ter sido feito por decreto, deveria ter sido feito por lei. Nesse sentido, eu acho que a liminar é boa. Ela é benfazeja, ela vem e vai tentar organizar um debate que começou totalmente enviesado. Eu achei engraçado que eu falei ontem com um assessor palaciano sobre essas intervenções dos artistas. Uhum. E ele ironizava a intervenção da Gisele Bündchen, que foi uma das primeiras a falar. Ele disse, a Gisele Bündchen não sabe, mas aquele ouro todo que ela anuncia em propaganda de joalheria vem dessa reserva aí que ela está dizendo que vai começar a ser devastada agora. Então, para mostrar o alto grau de desinformação dessa questão, era bom que ela fosse melhor debatida e que esse decreto fosse transformado numa lei. Seria melhor para todos.
Você acha também que a liminar veio numa boa hora, o André Azar?
Não, mas eu vou chegar lá, né? O nome dessa reserva, criada em 1984 pelo presidente Figueiredo, né? Ainda na época do regime militar, chama-se Reserva Nacional do Cobre e Associados. Não é uma reserva ambiental. Tem muita desinformação a esse respeito. O governo não está, portanto, extinguindo ou pretendendo extinguir uma reserva ambiental. A RENCA foi criada para assegurar que apenas o Estado brasileiro, quando quisesse, poderia explorar os minérios desse território. Então, é uma reserva mineral. O governo reservou para si, não tem nada a ver com o meio ambiente, o direito de explorar um dia, exclusivamente, as riquezas minerais existentes ali. Esse dia chegou, segundo o governo de turno. Então, por que o governo pretende dar exploração privada a esse território, extingue a reserva? O território é imenso, é o Espírito Santo e tal, mas a área escolhida para ser explorada é de apenas 30% desse território. Não tem a ver, porque dentro desse território contidos nessa reserva mineral, não ambiental, há áreas de preservação ambiental, inclusive integral, e territórios indígenas, que não são tocados por esses 30%. É bom deixar claro as coisas, falar claramente sobre o que está acontecendo. Porque parece que o governo extinguiu uma reserva ambiental, que acabou com o território dos indígenas, que, aliás, é o maior território possível. Não existe lugar que tenha tanto território indígena quanto no Brasil. Aliás, boa parte dos quais demarcados pelos malditos militares, né, como todo mundo chama. Foram aqueles que mais protegeram os índios, até em excesso. Certo? Então, tem que botar alguns freios nessa discussão. Vamos lá. Em 84, o governo federal, o governo João Figueiredo, por decreto, criou essa reserva. Da mesma forma, por decreto, o governo federal de turno extingue essa reserva. Não é uma questão de matéria legislativa, porque é o que alega o juiz que concedeu a liminar, porque não tem interferência em legislação ambiental. É simples. Então, essa liminar não tem sustentação, ela vai ser cassada rapidamente. E o seguinte, aí sim é o erro do governo. Comunicou muito mal, como aliás comunica muito mal as suas decisões. Não sabe se comunicar, não tem convicção na hora de se comunicar. E quando recuou na segunda-feira, quando retirou o texto original para colocar outro, para refazer outro, para esclarecer, mostrou fraqueza. E mostrou fraqueza em política, meu amigo, dá nisso aí. Entendeu? Apanhando. Eu gostaria imensamente que essa minha fala fosse ouvida pelos artistas, para que se educassem um pouco. Né? Aqui no Brasil tem um tipo de artista que não faz arte. Né? Faz arte sofrível, mas quer falar sobre tudo, sobre política, né? A própria Gisele Bündchen, eu falei na sexta-feira, ficaram bravos comigo, ela recebeu $500 mil em 2002 para usar casaco de pele, foi massacrada, mas ali não tinha questão ambiental, agora tem, né? Na Amazônia todo mundo tira onda de ambientalista, aqui não.
O que você acha desse imbróglio todo, Madu?
Graças. Eu primeiro quero concordar com o André, é o seguinte,
fala,
eu não
estou
nem aí o que estão pensando os artistas brasileiros. porque os artistas brasileiros, em grande parte, são um bando de ignorantes, nesse bando, inclusive, que eu modestamente me incluo dos ignorantes. Essa questão toda, essa má gestão da questão por parte do governo, esse atabalhoamento, essa péssima comunicação, como disse a Vera, pelo menos teve uma coisa de positivo junto com essa liminar aí. Trouxe a questão para exame por parte do conjunto da sociedade, que afinal, né, em último termo, a proprietária desse patrimônio nacional que está sendo aí modificado o status dele, o que vai se fazer dele. É evidente que eu sou contra a devastação da natureza e tudo mais, né, por vários motivos, mas também, como se disse, se você deixar aquilo ali como uma reserva, né, não vai funcionar, é blá blá blá, porque os garimpeiros, os grileiros, né, todos os traficantes de armas vão penetrar, vão explorar aquilo da pior maneira possível. Eu acredito que é possível você explorar os recursos naturais das regiões sem que isso perturbe de maneira assim, decisiva a ecologia. É possível que isso, eu acredito piamente que a ciência, a técnica são capazes disso. Essa liminar vem em boa hora porque ela coloca... Eu, por exemplo, pessoalmente, não tinha a menor noção. O próprio Andreas agora me esclareceu de vários pontos. E eu nos últimos dias, tenho me ocupado de estudar a questão, me informar para me posicionar. Eu acho que isso... Muitos brasileiros não tinham também noção dessa região do Brasil, do que havia lá, dos decretos. Então, isso trouxe a questão... para a sociedade está se posicionando e do conjunto aí desse brainstorming todo, né, das pessoas todas matutando, opinando, a gente deve chegar a uma orientação de interesse da sociedade brasileira. Eu acho que isso é o que vai acontecer. Eu acho isso extremamente positivo nesse caso aí da reserva lá de cobre, inclusive a Serra do Tumucumaque, eu só lembrava da escola primária. Eu nem sabia, eu sabia que ficava no Amapá, mais ou menos, mas não sabia que ficava ali na fronteira do Amapá com o Pará. Então, eu estou tomando conhecimento dessa região, acho que um montão de gente, isso é bom. E isso não é graças aos artistas, não. Isso é graças à imprensa. Essa mesma imprensa que o Lula vive condenando e dizendo que se for eleito, ele vai calar a boca. Porque é a imprensa que levanta essas questões, a imprensa não se posiciona, ela levanta, ela informa e as pessoas que vão correr atrás para saber exatamente, né, do que se trata e se posicionar. Viva a imprensa brasileira.
Mas em relação a isso que o Madureira está falando, uma coisa que tem me feito falta nesse caso é reportagem, Patrick, porque a gente tem muita palavra de especialista, isso é verdade, um contra o outro, mas ninguém está mandando isso. Gente lá muito ver como lembrar. Como é a vida, como são as comunidades indígenas. Alô, jornais, TVs brasileiros, rádios brasileiros.
O Tutinha vai mandar o Andreasa.
Vai mandar lá.
Dá trabalho.
O Patrick Santos.
Dá
Patrick
trabalho.
Vai ter que comprar um figurino.
Patrick dá trabalho.
Umas roupas especiais, só pra ir lá na...
Ele pode focar. Me mandar, eu vou, eu topo. Me manda, Tutinha, me manda que eu
tá
vou.
Tá pautado.
Tem muito jornalismo a ser feito aí, só que dá trabalho e é caro, né?
É.
Agora, sem ir lá, é possível se informar e estudar as coisas como elas são. O mais importante é o seguinte, a Vera falou, do jeito como está hoje, aquilo ali não é o paraíso não, tá, minha gente? Tem garimpo ilegal pra caramba, tem tráfico de armas, tem a barbárie rolando ali sem nenhuma regulação.
É. Bom, enquanto nenhum jornal, nenhuma TV, nenhuma rádio manda a gente pra lá, a gente discute com muito conteúdo aqui no 3 em 1 esse tema pra lá de polêmico.
Surpreenda seu paladar com o delicioso sukiyaki do Toro Sushi. Cultura e tradição japonesa em uma refeição compartilhada. Venha aquecer os seus laços familiares com o nosso menu de pratos quentes. Faça sua reserva no telefone 4508-3195. Toro Sushi. Sua reunião de família só fica completa aqui. Rua Oscar Freire, 512 Jardins e Alameda dos Anapurus, 1430, Moema. Acesse torosushi.com.br.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Bom, vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista, aqui no estúdio, o nosso Daniel Lian. Fala, Daniel.
Difícil, viu, Patrick? De acordo aqui com o aplicativo Waze, nós podemos observar que quem segue em direção à Marginal do Rio Tietê pelo corredor norte-sul das avenidas Prestes Maia, Tiradentes e também Santos Dumont, vai encontrando dificuldades já desde a passagem subterrânea Tom Jobim, isto porque houve um acidente grave, né, neste local e ainda há reflexos em decorrência deste acidente. Com isto, já há problemas também na rua Carlos de Souza Nazaré, que também é uma das alternativas, aí o motorista enfrenta problemas. E a lentidão se estende até as proximidades da Ponte das Bandeiras. Passando a Ponte das Bandeiras, aí sim o motorista que segue em direção à Zona Norte consegue desenvolver uma boa velocidade. No outro sentido, aí sim o motorista tem uma situação de tráfego um pouco melhor, o motorista ainda consegue desenvolver uma boa velocidade. Na Brigadeiro Tobias, que é uma das alternativas para seguir em direção à região central, também houve ainda há pouco um acidente leve, mas os motoristas ainda conseguem desenvolver uma boa velocidade, apesar de uma pequena lentidão.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
Vamos falar de um tema polêmico, né? Um tema que tem gerado bastante polêmica, que é a iniciativa, né, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, que inaugurou, neste mês de agosto, um banheiro unissex em seu campus aqui em São Paulo, né? A decisão abriu um intenso debate sobre a privacidade e a questão da diversidade de gênero, principalmente por se tratar de uma instituição católica. Nas redes sociais, a discussão envolveu cerca de 1 milhão de pessoas e, aliás, continua gerando uma série de debates. Entre as críticas, são levantadas questões sobre a transmissão de doenças, o desrespeito à igreja e até mesmo o risco de violência. Agora, é importante, antes da gente jogar aqui para a conversa, é importante ressaltar que a PUC não cogita fechar os banheiros exclusivos para homens e para as mulheres. Eu vou começar esse tema com o nosso Carlos Andreasa, lá do Rio de Janeiro. Andreasa, será que estamos preparados para esse tipo de discussão, para esse tipo de tema?
Preparado para o debate a gente está, o debate é que não acontece, né? Não importa, Patrick Santos, onde você coloca o seu pintinho ou a sua pererequinha no ambiente privado. Cada um faz o que quiser com isso. É direito individual e que as pessoas sejam felizes individualmente, em seus ambientes privados. É, espaço público, porém, pressupõe outros valores. Então, inclusive de ordem física, né, de saúde pública, inclusive. Banheiro é uma coisa delicada, né? O uso de banheiro fisicamente é diferente entre homens e mulheres. É diferente, é incontornável isso. Então, esse tipo de decisão cria enclaves autoritários. A decisão de criar um banheiro unissex é jogada de marketing, faz barulho, agrada a grupo de pressão, mas a rigor, para o usuário, para a maioria do usuário do banheiro, se for ouvido, é uma decisão autoritária, porque anula as diferenças entre homens e mulheres que queiram ou não existem fisicamente, biologicamente. Isso precisa ser respeitado, né? Você cria mais problemas, inclusive, porque no mundo real existe violência. Você cria mais condições para violência, para abuso, para agressão, com decisões autoritárias dessa forma, né? Agora, uma reflexão para a comunidade católica, né? Quando uma instituição católica toma uma decisão como essa, cria num ambiente sob sua gestão um banheiro unissex, ela toma uma decisão de enfraquecimento extraordinário, ela se enfraquece, ela toma uma escolha enfraquecedora. Ela pensa que com isso vai conquistar a admiração de progressistas, que vai dar um passo para frente, quando na verdade só abre mais flanco para o ataque desses que querem destruí-la, para grupos de pressão.
E aí,
grupo de pressão obedece a interesses específicos. É preciso que no Brasil haja clareza sobre a importância do pensamento conservador. Bom. E a igreja é fundamental nisso. Podemos? Desculpa, Vera.
Vai lá, Vera.
Seguinte, eu acho que seria autoritário se a reitora tivesse transformado todos os banheiros da universidade em unissex. Não foi o que aconteceu. Ela criou um banheiro unissex para que aqueles que não se sentem à vontade com o seu gênero de origem, o seu gênero biológico, possam usar aquele banheiro que melhor lhe aprouver. Isso não é uma novidade da PUC, não é nenhuma novidade no Brasil. As próprias escolas estaduais de São Paulo já têm uma política em que você pode usar o banheiro de acordo com a sua autodeterminação de gênero. Vários estabelecimentos comerciais, Starbucks, livrarias, nos Estados Unidos é lei em vários estados que a pessoa possa usar o banheiro que melhor lhe convier. Então, eu acho que ter um banheiro para que as pessoas que não se sentem confortáveis indo ao banheiro do seu gênero de nascimento possam usar, não vejo problema. Eu acho que quem que se sentir, e eu acho que é legítimo que se sinta assim, desconfortável com um banheiro unissex, eu mesma não sei como eu me sentiria, se eu me sentiria à vontade, elas têm o banheiro de uso exclusivo para usar da melhor maneira, da mesma maneira. Eu acho que transformar isso numa polêmica e fazer disso um cabo de guerra é ignorar que a sociedade mudou, que hoje em dia tem pessoas que não se sentem confortáveis no seu corpo de origem e que elas querem usar o banheiro, elas se sentem de outro gênero, portanto elas querem ter acesso a um outro banheiro. Eu acho que a PUC só abre espaço para isso, eu acho que isso é extremamente cristão, não vejo como isso possa enfraquecer a Igreja Católica, mesmo eu não sendo católica, não acho autoritário, eu acho que eu acho que o maior risco é de violência e para isso a universidade tem de estar atenta e tem de estar atenta para que não haja violência dentro do banheiro unissex, porque isso pode acontecer. A minha maior restrição é que aumenta o risco de haver assédio, brincadeirinha, violência, e para isso eu acho que a universidade tem que estar atenta, mas eu acho que é um passo que tem que se dar numa tentativa civilizatória de estar em dia com a agenda do século XXI, que não é só de grupos de pressão, é uma agenda que está na sociedade.
Você concorda com a Vera, Madu?
Mais ou menos. Eu acho que as universidades brasileiras, como um todo, deviam mais estar preocupadas com a qualidade do ensino, né, com a produção acadêmica. A nossa melhor universidade, a USP, ela não está entre as 50 melhores universidades do mundo, sem falar das outras, inclusive a USP de São Paulo. Então, essa questão de gênero, essas bandeiras aí, eu não gosto de tirar a importância delas, mas isso são mais bandeiras. Eu acho que o banheiro não é o lugar de puxar bandeiras. Banheiro, a gente sabe para que se usa o banheiro, para que foi feito o banheiro. São para fazer coisas privadas, com trocadilho, por favor.
Exatamente. Né?
São coisas pessoais e intransferíveis. Eu acho que quando você entra num banheiro, né, você quer saber se ele está limpo, se você vai ter privacidade, né, para fazer aquilo que você necessita fazer, né, e você não está preocupado em levar a bandeira do gênero. Eu acho que do ponto de vista, apesar de N possibilidades de sexualidade que existam, do ponto de vista anatômico, sem considerar, é óbvio, aqueles que são hermafroditas, que aí é um problema médico também, eu acho que existem dois gêneros, o masculino e o feminino, do ponto de vista anatômico. Para isso, você tem uma aparelhagem, né, ligada mais à questão da higiene, do sanitário, do que a propriamente a questão do gênero. Para isso que servem os banheiros.
Ô, Madu.
Se acham que isso é um avanço, só para concluir, eu também, então por que não cava uma vala comum, né, ali no meio do estacionamento da PUC e que as pessoas defequem e urinem de acordo com os seus, para virar uma coisa indígena, de raiz,
mas
telúrica,
não é essa ideia.
Uma coisa bonita, a integração do homem, da mulher e dos transgêneros com a natureza. É lindo isso.
Os banheiros todos têm box, as pessoas ficam, fazem as suas necessidades dentro dos boxes. Vamos dizer para o ouvinte aqui não achar que é uma suruba que vai se fazer no banheiro. O banheiro tem boxes separados com portas.
Eu não falei que é isso. Aliás, quem nos assiste pela internet tem ali a foto desse banheiro que a gente
tem. Diga,
Andreasa, rapidamente, porque os ouvintes vão participar ainda sobre essa questão. Vai lá.
Claro, rapidamente pelo seguinte, eu quero fazer um desagravo aqui, a memória do Mictório, né? Que
está condenado, né? O famoso mictório, é nojenta, o urinol, né? Está com os dias contados, porque...
É bárbaro.
Então, aqui. Mas é, Vera, mas é nojento, mas a gente precisa, Vera. Aí eu vou defender o meu gênero. A gente precisa do mictório.
Pra ficar comparando
agora,
o tamanho
esse
do
mictório é maravilhoso.
Da anatomia alheia, é isso?
Não, não.
Pra isso que serve?
Não, não, não. Não, porque é uma coisa rápida. É, precisa entender a natureza isso, do homem também. É. Então, assim, o fim do mictório é gravíssimo. Agora, se tivesse acontecido há 100 anos, talvez não tivesse privado da arte do Marcel Duchamp, né? Teria um lado bom. Mas agora já não dá mais. Então, fica mictório, fica mictório.
Tá bom, faz a hashtag.
Ô, gente, rápido. Ô, Reginaldo, coloca aí esse tema.
Eu queria falar uma coisa.
O que os nossos ouvintes pensam? Vai lá, Reginaldo.
O Jefferson Cavaleto. E sobre os banheiros unissex, aí eu acho que não. Não. Nosso país não está preparado para isso ainda, não. Acho que isso aí não é viável, não. A gente ainda é muito infantil para isso. Muito imaturo.
Quem fala é a Nádia de Osasco. Eu acho que não tem problema nenhum em você ter banheiros públicos unissex, desde que você tenha também os banheiros para cada sexo, para cada gênero. A pessoa que se identifica com cada gênero usa o banheiro que mais lhe couber.
Queria dizer o seguinte, esse negócio de banheiro unissex, faz banheiro unissex e faz banheiro para homem e para mulher. Quem quiser vai num, quem quiser vai no outro. Acabou a disputa. É Agnes de São Paulo.
Aqui é o Rubens de Guarulhos. Com relação a esse negócio de banheiro unissex, a pergunta que o mundo quer saber é o seguinte: qual o problema de ter banheiros separados? Fizeram vagões separados para as mulheres nos trens e tinham um intuito de evitar o abuso. Agora, no caso dos banheiros, não tem motivo nenhum.
Bom, e os nossos ouvintes divididos sobre esse tema polêmico que a gente já esperava nessa discussão.
Mas intervenções muito boas,
Patrick,
ótimas.
Exato.
Diferente das Patrick, do chat, que você tem Patrick. Vontade de pôr todo mundo no mictório. Todos os imbecis do chat.
Eu queria... Patrick,
o mictório não admite isso, Vera Magalhães. Não faça isso com o mictório.
É. Vai, Madu.
Eu queria que as pessoas assistissem ao vídeo Menina ou Menina, do meu líder religioso, o Bispo Arnaldo, da IEPG, Igreja Evangélica Pica das Galáxias, do YouTube. Ali está a questão do ponto de vista religioso sobre gênero, menina ou menina, imperdível. E, ó, vejam lá.
Pra encerrar,
Pepeu Gomes já cantava isso já, lá nos anos 80.
Ó,
ainda tem gente se chocando. Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Foi
Corda,
ótimo.
Século XXI, chat.
Tchau, gente. Amanhã, até amanhã. Pessoal.
Eu vou no banheiro dos meninos.
Aumenta aí, Regi.
Vai lá, vai lá.
É. Eu vou no mictório.